Geração Negócios, iniciativa do Grupo de Atendimento e Negócios e do Grupo Jovem Pan. Geração Negócios.
Olá, eu sou o Fernando Sampaio, obrigado pela sua audiência. O Geração Negócios de hoje recebe o Bernardo Faria, que é fundador e diretor executivo da Newtree Plus. Ele também é colecionador de arte, conselheiro da Pinacoteca, no Brasil, do New Museum de Nova York, MoMA também em Nova York, e ele participa da organização Pivô Arte no Brasil. Foi sócio e diretor da Foxbit, uma das maiores bolsas de bitcoins no Brasil. E também, junto com o Bernardo aqui no Geração Negócios, a Fernanda Romano, VP de Marketing Global e Inovação da Alpargatas. A Fefa possui mais de 20 anos de experiência em marketing e publicidade, gestão de grandes marcas e uma carreira marcada por sua internacionalidade e prêmios. A Fefa já foi nomeada como uma das 100 mulheres mais influentes da Ad Age, em publicidade, e para o Women to Watch nos Estados Unidos e Brasil. Para falar com o Bernardo e com a Fefa, a gente tem a Cris Pereira, que é presidente do GAN, Grupo de Atendimento e Negócios, e o Rodrigo Toledo, fundador da Dojo e membro da diretoria do GAN. Cris, Rodrigo, dois bons convidados hoje aqui no podcast. Queria que vocês tocassem o barco aí com o Bernardo e com a Fernanda.
Boa noite a todos. Obrigada, Bernardo e Fefa, por estarem aqui. Rodrigo, tem um monte de coisa para perguntar. Você quer começar?
Sim, vamos embora. Prazer, obrigado pela presença de vocês. E vamos começar esquentando já um tema que tem batido muito por aí. As pessoas ainda estão com um pouco de dificuldade de compreender do que se trata. E vou direto para o Bernardo. Bernardo, o que é blockchain?
Bom, essa é a grande pergunta, né? O blockchain, na verdade, ele surge com essa entidade, esse mito, que é o Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe se é uma pessoa ou um grupo de pessoas, e ele publica um documento que chama White Paper, e lá está uma série de regras de como criar um dinheiro, uma moeda digital. E ele lança esse documento e vem já uma rede de colaboradores, programadores, resolvendo essa programação. Essa programação, né, em cima, que é o Bitcoin, ela se resolve em cima dessa questão que chama o blockchain. E o blockchain, ela é uma rede de computadores que registra uma transação ou um documento. Então, uma rede global de computadores em que você registra uma transação, ou seja, se eu envio, né, um Bitcoin para a Fefa, eu não preciso mais de um banco, porque essa rede de computadores, como eu posso falar, ela carimba que aquela transação ela é verdadeira e está nessa rede que é imutável. Então, em cima dessa nova tecnologia, que é uma tecnologia aberta, open source, surge toda uma série, são mais de 8 mil, 9 mil protocolos ou moedas digitais, protocolos, usando essa mecânica do blockchain. E aí, com isso, vem toda uma questão de reinvenção do dinheiro, reinvenção do que, né, de como a gente se relaciona com dinheiro, porque o blockchain transforma dinheiro em dado. Do momento que você transforma dinheiro em dado, em comunicação, numa velocidade global, né, e com uma amplitude global, você muda as regras do jogo.
Eu vou só complementar um ponto que acho que é o lado sexy do blockchain, que eu acho que é por isso que tem muito hype, está todo mundo muito interessado, que é o Bernardo passou bem rápido, que é o fato de que aquele registro é imutável. Né? Então, são blocos de dados, um conectado com o outro, e o próximo só faz sentido se ele contiver, são algumas camadas de informação, mas uma das camadas é o registro do bloco anterior. E aí, como o blockchain, são vários blocos, um conectado a outro, uma cadeia de blocos, você não consegue, para você mexer em um, você tem que mexer em todos os anteriores, e todo blockchain é certificado por toda uma rede descentralizada. Então, até hoje, não existiu nenhum hack do protocolo usado. Então, é impossível você fraudar o blockchain. E isso que é muito legal. E por isso que uma das principais aplicações, talvez a primeira aplicação em massa, tenha sido para dinheiros. Porque para você trocar dinheiros entre pessoas, você precisa confiar nas pessoas. Então, se eu escrever, né, eu ia lá no banco, o banco dizia que eu depositei X peças de ouro, me dava um papelzinho dizendo, a Fernanda tem X peças de ouro. Aí, com aquele papel, eu ia na Cris e falava, Cris, me vende aí um arroz, uma vaca, um saco de batata, nananã, porque eu tenho esse papel que o banco disse que lá tem peças de ouro. A Cris estava confiando que o meu papel era verdadeiro e que o banco tinha de verdade guardado as minhas peças de ouro. Corta para o presente, a gente faz a mesma coisa, só que o banco diz para a Visa que eu tenho dinheiro, a Visa me dá um cartão, a Cris na loja dela acredita no meu cartão, eu passo o meu cartão, tem um monte de coisa certificando, e beleza, eu troquei o dinheiro que está no banco, que não está no banco, na verdade está em algum outro lugar, que o banco está aplicando esse dinheiro, pelo produto que eu comprei da Cris. Só que tudo isso hackeável. Toda semana a gente sabe de alguém que, ai, clonaram meu cartão, ai, roubaram o dinheiro da minha conta, né? Todas essas coisas. Hoje, né, tá muito fácil. E o blockchain não dá para fazer isso. Não, yeah. Não existe historicamente nenhum registro de quebra da segurança do protocolo.
E aí que a gente chega na criptomoeda, né? Quer falar um pouco mais?
Nossa, primeira vez que eu entendo, primeira vez que entendo tudo. Fefo, obrigado.
A gente chega na criptomoeda e acho que assim, e por que que o Bitcoin vale tanto, né? Primeiro, que ela é a primeira criptomoeda e ela é a mais robusta. Ela há 11 anos que funciona sem parar, sem ter um hacking, sem ter uma manutenção de sistema. Então, é uma revolução. E você, hoje, o que me chamou muita atenção, até contando para vocês, assim, eu sempre estudei a questão de serviço financeiro, de impacto, né, na base da pirâmide. E quando eu vi a solução do Bitcoin, que eu falava, caramba, eu posso mandar 100 dólares, né, que hoje é uma fração do Bitcoin, para qualquer lugar do mundo, em 10 minutos. Naquela época, custava, o custo da transação era em torno de 50 centavos de dólar, ou um dólar. É incrível, é uma revolução, porque hoje todo mundo tem um smartphone. Então, o banco vira um smartphone e você não precisa mais do banco. E aí vem todo... Né, a gente já passou por vários ups and downs das criptos, né, mas ela sempre avança. Né? Então, sei lá, a Bitcoin começou com 1, foi para 100 dólares, depois foi para 1.000, já bateu 60 mil, já voltou. Mas ela, com isso veio, né, uma série de novos, que a gente chama de protocolos, usando essa mesma mecânica. E o que eu acho mais interessante, né, que a gente vai entrar no tema... entrando pelo outro lado do cérebro, pelo lado da criatividade. E que, assim, eu que trabalho, né, na questão de cripto, muito com viés de investimento, né, até o Fernando estava contando o caso lá, que ele trabalha, né, com uma outra bolsa, que ele fala que sempre é difícil explicar. Ela entra para um outro lugar do cérebro, né, em que é mais, às vezes é muito mais fácil de entender, é muito mais fácil de você usar. Então é muito interessante, né, o que a gente vai falar agora, né, dos NFTs, porque usa essa mesma mecânica do Bitcoin, do blockchain, só que no mundo da criatividade.
É isso, acho que essa introdução é muito bacana. Eu me apaixonei também pelas criptomoedas em 2013, quando eu tive a oportunidade de estar num evento em Nova York, no TechCrunch, eu vi um investidor falando do Bitcoin. O Bitcoin custava 90 dólares em 2013, então, e eu não comprei, então vai aí uma dorzinha no coração, porque aí conversei com amigos meus que, economistas, não, isso não tem lastro, não tem nada, mas eu me encantei pelo discurso, né, do chamado Pali Pattaya, que é um investidor do Vale do Silício. Mas quando você fala dessa questão das NFTs, que a gente está aqui para explorar um pouco mais, acho que todo mundo, ou quase todo mundo, viu, né, o gatinho do arco-íris sendo vendido por dezenas de milhares de dólares, a foto, aquele meme daquela menina, né, da casa incendiada ao fundo, né, também vendido, né, aquela impressão digital única, né, aquela foto, por também um valor, valores astronômicos. E aí...
Toledo, eles venderam o Charlie Bit My Finger ontem por $750 mil.
Nossa, não, é impressionante. É uma loucura o que está acontecendo. E aí, também nos deparamos no Brasil na semana passada, e eu vou convidar a Fefa para comentar um pouco mais, com a Havaianas, né? Uma das marcas mais democráticas do Brasil, né? Que vestem os pés dos brasileiros de todas as classes e todos os estratos sociais, trazendo à tona, né? Criando NFTs sobre as sandálias, lindas, inclusive, e que trouxe isso à tona, e eu acho que é legal a Fefa comentar onde que você, ou seja, que a Alpargatas, que a Havaianas, chegou para trazer as NFTs para uma marca tão bacana, tão democrática como a Havaianas é no Brasil.
Eu vou confessar aqui, acho importante dar uma claquete, que eu estou o VP de marketing da Havaianas, mas eu sou uma nerd, tá? E vou morrer nerd. Então, eu sou apaixonada por tecnologia e por como as coisas funcionam, e o meu fascínio pessoal com o blockchain, e que, né, só para encurtar o caminho, foi assim que eu olhei e falei, esse treco de NFT, eu acho que era bom a gente brincar desse brinquedo, né, e começar a aprender sobre ele. Mas o meu fascínio pessoal com o blockchain é o fato do protocolo ser descentralizado, né? E como é descentralizado, você desintermedia as relações entre quem envia e quem recebe o dado. E para mim isso é uma revolução no relacionamento interpessoal. Por isso que o maior impacto é no sistema financeiro, mas vai ter outros impactos também. Então, como nerd, eu já estou lendo sobre blockchain, fico escutando podcasts, as teorias de quem é o Satoshi, se o Satoshi não existe, adoro, faz algum tempo. E quando começou a vir a entrada do NFT na arte, para mim começou a ligar a antena da gente, falar, porque a Havaianas é uma marca, é uma mega responsabilidade, né? Porque é uma marca bem especial, porque é uma marca que ela tem um comportamento de produto de consumo, mas um lastro para poder fazer o que ela faz na moda, né? A moda permite que você tenha Havaianas que custam R$15 e Havaianas que custam R$300. A moda permite que a mais cool, se você realmente está in, você tem um par de trad, que é a mais barata, é o produto de entrada. E esse par de trad que você compra exatamente o mesmo produto, pelo mesmo preço que o motorista de ônibus. Então, o bilionário e o motorista de ônibus compram o mesmo produto pelo mesmo preço, que não é uma coisa comum nem em produto de consumo. Se a gente parar para pensar, a Coca-Cola que o cara compra na praia custa mais caro do que a Coca-Cola que você compra no macro. E aqui entra quem compra fazendo conta versus quem compra por impulso. É outro preço, é um produto de consumo que tem penetração na população inteira, mas que é vendido por preço diferente o mesmo produto. A Havaianas não faz isso. Então, é uma marca que tem uma elasticidade, um perfil muito especial. Por ter um perfil muito especial e por ter esse laço na moda, é uma marca que precisa fazer experimentos. Se ela não faz experimentos, ela começa a perder a oportunidade de falar de moda, né? Então você precisa esticar a corda dela. Errar de vez em quando, mas precisa esticar a corda dela. E na moda, da onde vem a inspiração? Da rua e da arte. Vem da cultura. Né? Hoje, por exemplo, se a gente olhar as notícias das últimas 2-3 semanas, teve algumas matérias super interessantes falando sobre as grandes casas de moda, de marcas de moda, e aí moda que vai para desfile em Paris, desfile em Londres, alta moda, contratando novos diretores criativos que estão vindo do streetwear. Porque finalmente caiu a ficha desse povo de que a moda, a atual moda, vendo um comportamento da rua com muito mais força do que eles estavam esperando. Eles acharam que fazer um tênis era suficiente.
Virgil Abloh com a...
Exatamente, né? Louis Vuitton.
Maravilhoso.
Exatamente. Né? Então... É incrível como a Havaianas já vem com essa pegada há tantos anos, né?
Pois é, a Havaianas tem, porque a antena está muito ligada.
Maravilhosos que a gente via, né? Até o Marcelo Serpa trazendo, né, essa arte para a Havaianas. já naquele momento já era bem disruptivo.
A arte endossou o aspecto design de Havaianas, porque pensa, Havaianas teve patente, a Trade tem uma patente depositada, foi o primeiro flip-flop de borracha do mundo. Então, a arte tirou o commodity do commodity, quando estava virando commodity, e transformou num objeto de design. Então, a conexão de Havaianas com a arte é muito grande. Tudo isso para dizer que na hora que você vê o blockchain, através do NFT, começar a provocar burburinho no mundo da arte, no mínimo você tem que prestar atenção. E a gente começa a ver uma outra coisa. Então, tem o mundo da arte, né, reagindo ao blockchain, tanto vendo a oportunidade de... a escassez, né? O blockchain, como é uma coisa, só aquele item que pode ter aquele um registro que é imutável, então você gera escassez, então só tem uma Mona Lisa, só tem um, os 5,000 days lá do Beeple, só tem um, né? Você pode tirar foto, você pode republicar na sua publicação, você pode fazer o GIF do gato, pode ter um monte de GIF, mas só tem um que é o original. Então, você cria aquela escassez, e é muito interessante, porque é um paradigma, né? Porque você reproduz no ambiente... O ambiente digital é um ambiente de abundância. Tudo que a gente cria vai ser replicado em tudo quanto é lugar. Vai ser remixado em tudo quanto é lugar. Esse podcast, a gente pode fazer um NFT dele. Mas ele vai ser republicado em outro lugar. O original vai ter um registro, mas os outros não vão ter. E a internet é um reino da abundância, e aí a arte vem e sacaneia fazendo o NFT... para criar exclusividade. Olha que interessante, olha essa fricção. Ao mesmo tempo, você garante a propriedade intelectual. Então, tudo isso acontecendo no mundo da arte e no mundo da moda, vindo do comportamento dos usuários, as pessoas passando cada vez mais tempo na sua existência no ambiente digital. Né? Outro dia eu li alguém brincando que maquiagem e top bonito para sair no Instagram... e pijama para fazer reunião do home office, né? Por quê? Porque a minha existência nesse universo paralelo, e eu sou daquelas que acredita que a gente vai viver em mais de um universo paralelo ao mesmo tempo, porque eu crio um avatar para jogar no Fortnite, eu crio um avatar para existir no League of Legends, e eu crio um avatar no Instagram. Ninguém está sorrindo e fazendo tintim o tempo inteiro, a vida não é assim. É um avatar meu no Instagram. E eu tenho a vida real que está na reunião. Então, imagina, eu estou vivendo em quatro universos ao mesmo tempo, cada um deles, eu acrescento coisas. No Instagram, eu uso filtros. Na rua, eu passo maquiagem. No League of Legends, eu coloco um skin. No Fortnite, eu coloco um skin. Eu não estou indo de Havaianas. Então, tem uma moda digital que começa a tomar corpo. Na hora que a gente olha essas duas coisas e a confluência, a gente fala, a gente precisa entrar nessa conversa. Nós vamos errar na mosca, tudo bem, mas a gente precisa abrir essa conversa. E foi daí que nasceu o projeto de fazer um primeiro drop de produto digital, e esse primeiro drop de produto digital ser um NFT, ser uma obra de arte, e aí veio como que a gente vai fazer isso, quem vai criar com a gente, vai ter produto, não vai ter produto, vai ser uma homenagem ao que a marca já tem com arte, vai ser um olhar para o futuro, vai ser um encontro dos dois, e assim começa a tomar corpo a iniciativa.
Muito legal, muito bacana a história, Fê. Mas aí eu queria trazer você falando agora, né, me trouxe um paradoxo, eu quero ver com o Bernardo, que é um amante de arte, claro, tem conexão com diversos museus e também bastante conexão com NFTs. E aí eu queria saber do Bernardo se existe no mundo da arte, Bernardo, alguma frição entre a questão da arte em si, ou seja, de uma escultura, de um quadro que leva, né, o artista, uma inspiração, etc., e versus a simplificação, mas não menos bela, de quando você traz um GIF do gatinho, de novo, para trazer o exemplo, como também uma obra de arte com valores absurdos. Existe alguma frição no mundo de arte negando essa existência, ou existe um abraço dessa nova arte via as NFTs que estão chegando aí? Como que você vê isso?
Eu só queria fazer um porém aqui do que ela, que a Fefa falou, né, que tem que a Havaiana mais barata sai de R$15 e agora a gente tem a mais cara, que, se eu não me engano, na época que foi vendida, inclusive foi vendida para o meu sócio da Foxbit, João Canhada. Quando eu vi que ele comprou, eu falei assim, Pô, cara, você comprou a primeira moeda digital. Ele falou, como é que você...
É verdade.
Eu estou acompanhando aqui o leilão. Eu falei, você comprou a Havaiana mais cara do mundo. Se eu não me engano, na cotação na época era em torno de $1,000. Então,
é isso aí. Eu
coloquei a Havaiana de R$15 a R$5.000. Você já aumentou o range.
Tem razão.
Aumentando margem.
E a questão do... Essa tua pergunta, tipo, eu vou ficar, posso ficar horas, então você me corta.
Não, tá.
É muito interessante porque, na verdade, o mundo tradicional de arte, ele vem do negócio de tijolo e espaço físico. Então, o mundo tradicional, ele tem muita dificuldade e a gente pode fazer até essa correlação com os bancos e cripto, né? Porque ele é um mundo muito, né, de você tocar, de escultura, né, de quadro. Você, claro, tem vídeo, tem artista digital, mas era então um nicho muito menor, né? O artista digital, que a gente tem alguns, esse sim, eu acho que ele já estava lá e agora ele está nadando de braçada. A gente tem um caso de um artista holandês, brasileiro, Rafael Rosendahl, que ele vendeu NFTs obras deles por $500 mil. E ele vendia o site dele por muito menos do que isso. Então, de repente, chega um momento desse tipo de artista e desse tipo... E eu acompanho colecionadores de NFTs. E eu fico tentando pensar com a minha cabeça de colecionador antigo e não funciona. Porque o que eu acho que é muito interessante, né, do que eu acho que tá surgindo nos NFTs e o que está ganhando muita força, que são essas artes digitais em que usam inteligência artificial e mudam a imagem, né? Então, ou montam a imagem, que são os CryptoPunks ou os aeroglyphs. Então, isso é super interessante.
Eu achei, a minha ingenuidade achava que era só um GIF, Bernardo.
Exatamente. Não, é um GIF.
Mas o CryptoPunk é muito legal.
E que o cara de arte fala, isso não é muito arte, e não sei o quê, mas tem gente colecionando e pagando milhões de dólares. Né? Então, será que o novo Picasso, o Pollock, está vindo daí? Parece que sim. Né? É uma nova forma de produzir criatividade e de colecionar. Né? E é uma outra que eu acho que é muito interessante e que eu acho que é um pouco também o que a Fefa está vendo, olhando, né, a questão do NFT, de como se posicionar, né, uma marca global, né, ou seja, uma plataforma global, que também são os memes. Né? Então a turma coleciona os memes mais famosos, que faz muito sentido. Então, assim, é muito interessante, mas até para, assim, eu posso até me colocar, assim, não tão tradicional, mas eu venho de um olhar mais tradicional, e mesmo assim eu tenho dificuldade. Então é muito interessante. E quando você vê quem compra os NFTs, que foi o caso da Havaiana Digital, é essa nova, vamos chamar assim, quase classe social global, que é essa turma do cripto, que é essa turma que está produzindo, codando, programando, produzindo criatividade. E aí o que eu acho mais incrível disso tudo é que a criatividade, a arte, não tem limite. Então eu fico, né, eu achei muito legal o exemplo que a Fefa fala, que ela conta que ela foi no board lá, né, do Alpargatas, da Havaiana, contar o projeto, e ela está explicando a cripta por um outro lado do cérebro. E isso é muito legal, porque você expande, a tua, né, a arte é a expansão, né? Você expande muito, e aí você não tem limite. Então, a gente está na gênese desse momento, né, desse novo mundo digital, que está numa velocidade de expansão absurda.
É incrível, né, como ressignifica algumas coisas que, por exemplo, vocês estavam falando, aí eu fiquei pensando, né? É um novo significado também para o direito autoral, né?
Total.
Porque o direito autoral tinha essa coisa mais fechada, né? E esse direito autoral, esse novo direito autoral não, usem. Pode usar, é para todo mundo usar. É meu, mas é para todo mundo.
Todo mundo vê, né? Todo mundo pode ver, pode usar.
Todo mundo pode usar.
Eu acho que mais do que usar é todo mundo ver, que eu acho que é uma outra, e por isso que eu acho que a arte digital, e por isso que é muito legal o movimento do CryptoPunk, que é o maior challenge que eles estão fazendo, né? Você, o artista, na hora que ele... Primeiro, o artista precisa ganhar endosso. E hoje, quem dá endosso, no mundo tradicionalmente, né? Quem dá endosso para o artista, ou os peers ou os curadores, né? Então o cara é curador de uma galeria, ele é colecionador, ou alguém outro que já foi certificado de que ele entende daquilo, porque ele é um artista, e aí essas pessoas dizem, ah, esse cara aqui, eu trabalho dessa pessoa aqui, eu trabalho dessa moça, legal. Ah, então tá, e aí ele foi certificado por uma rede pequena de peers. Uma vez ele certificado, ele passa a ser negociado, né, por casas de leilão, galerias e tal. Então, de novo, tem mais um intermediário que aí atribui valor ao fato daquela arte ter sido certificada por um grupo pequeno de pessoas. Nesse momento, a arte está lá, está dentro da galeria, está na casa de leilão, está para um grupo um pouco maior, mas ainda pequeno, desfrutar. Aí alguém vai lá e compra. Aí alguém vai lá e compra, e isso vai parar num museu, que pode ser que tenha um monte de gente que visite, mas pode ir parar na coleção particular de alguém, que vai ter meia dúzia de maluco que vão ver até o dia que o cara morrer e deixar isso para um museu X, ou vai passar na família e tal. Continua num grupo restrito. Aqui não. Aqui a arte já é criada para esse mundo da abundância do consumo da arte. Só que ela é o direito sobre ela, eu tenho a propriedade dela, o que não significa que eu tenho a exclusividade dela.
É uma reprodução infinita, né?
E é aí que os caras estão se divertindo, porque eles estão desafiando a lógica do mercado de arte, sem desafiar a capacidade do artista de gerar valor para o seu trabalho, ser remunerado pelo seu trabalho, ganhar uma grana e poder viver de fazer arte. Olha que legal. É muito legal, é muito legal. E só que nesse caso, internet, é muito legal.
É maravilhoso. Eu fiquei com uma dúvida. Imagina, o papo é maravilhoso, né? Não conhecia, estou encantado. Uma coisa assim, por exemplo, você falou lá no começo do Charlie Bit My Finger, né? Que é um vídeo, um meme que foi para o YouTube, não é isso? E que teve mais de 800 milhões de visualizações.
Isso.
O sujeito vai lá e compra aquele vídeo. A partir daquele momento, aquele vídeo sai do YouTube e...
Não. O vídeo original. O vídeo original vai sair.
E o que... Tá, o vídeo original vai sair. E ele fica com esse vídeo.
Ele tem... O que vai acontecer? Os pais do Charlie e do irmão, que agora estão com... Um deles está com 15, o outro está com 17, por aí. Imagina, olha, faz 15 anos do Charlie Bit My Finger. Venderam o vídeo original, transformaram, certificaram, transformaram no NFT, tá? Aí, e que, na verdade, tem um custo para você transformar no NFT, porque eles têm que plugar, nesse caso é Ethereum, então eles têm um custo, eles pagaram uma grana e eles puseram à venda. No leilão, foi vendido por $750 mil. O vídeo original, nesse momento, pertence a uma... Eles vão ter que transferir a propriedade daquele arquivo para o dono do NFT, que é o certificado daquele um vídeo, e aí o cara vai decidir o que ele vai fazer com aquilo.
Que é aquela fita original, que antigamente eu venho de cinegrafista, então é aquela coisa...
Que... A fita original.
E aí, se ele vai botar na parede, ou se ele vai botar na casa dele...
Ou se ele vai botar no YouTube, se ele vai botar no YouTube, se ele vai fazer um remix daquilo, vai botar no YouTube e tentar monetizar de novo, problema dele. Todos os que fizeram memes com o Charlie Bit My Finger continuam à disposição na internet. O que foi vendido foi o vídeo original. Por isso que é muito louco, porque a gente está falando de um conceito em que os dados, eles são intangíveis, porque eu posso ter baixado o vídeo do Charlie e eu posso repostar no meu canal, só que não é o vídeo original, sou eu que estou postando. Ele vai ter um endereço, ele tá morando num servidor com outro registro, eu não fiz um NFT dele, ele não está certificado. E eu
só queria dividir dois exemplos que eu acho que são interessantes, porque a gente consegue fazer algumas analogias também com arte, né, que foram criadas em vídeo. Então, até, por exemplo, eu tenho um vídeo da Rita Steele, que é uma artista alemã, que teve na última Bienal, e que esse vídeo, eu tenho a propriedade desse vídeo, né? Veio num pendrive, eu boto aqui numa televisão, num não sei o que, para passar e passa o vídeo dela. Ela botou a instalação, mas você pode ver este vídeo no YouTube, né? Então é meio louco, né? Porque você tem a propriedade, mas todo mundo pode ver, mas ao mesmo tempo, né, que a Fefa falou muito bem, tem a questão da audiência, né? Então, que a arte já trazia isso também, né? Quem é o artista mais importante? É o artista hoje em dia que tem mais audiência, tem mais exposição. Só que a audiência ela mudou agora para o maior país do mundo, que é a internet, né? Não é NFT. Então é muito interessante. E o outro caso que eu queria dividir, que eu tenho, que eu comprei há uns 3, 4 anos atrás, que eu comprei exatamente, era um NFT que era um pixel de um filme. Então, eu tenho um pixel do filme, eram 2000 e poucos pixels, eu não sei quanto. E eu tenho um pixel do filme de uma artista que filmou que fez esse filme, que era até do quadro do Velasco, e eu tenho um pixel, tem mais, sei lá, 2000 e poucas pessoas que têm os outros pixels, e eu tenho que pedir autorização para passar para os outros detentores, se eu quiser passar o filme. Então, assim, você cria outras maneiras também de propriedade, né, e de você também usar essa, né, a criatividade, propriedade, né, audiência, difundir. Sim. Então, assim, é um novo mundo, que aí até, né, entrando num tema que a gente também queria falar, né, onde ficam as agências, não sei o quê, eu acho que o tabuleiro, ele mexe, né, e ele mexe com o tabuleiro global, que é uma grande oportunidade, mas você tem que estar preparado para isso, porque a partir daí você pode contratar artista de qualquer lugar do mundo, né, você pode misturar os artistas, fica muito mais interessante, muito mais dinâmico, muito mais divertido, né? Eu acho que a diversidade, ela produz coisas incríveis, né? Vídeo que a gente vê, né? As grandes cidades, São Paulo, Nova York, elas são, porque ela tem a diversidade, né? Ela tem o japonês, o chinês, né? O africano, o brasileiro, e aí são, né, o mais interessante está no, né, na cultura dos outros, não na nossa, né? Onde a gente aprende mais.
Muito legal, muito legal. Mas, desculpa, fala, você ia complementar, acho que eu...
Não, é só, eu acho que entrando no tema da oportunidade, olhando, e acho que traz mais um, né, o que eu adoro, né, na Havaianas, ou nos Campanas, eu acho que são marcas globais que conseguiram levar o que o Brasil tem de melhor, né, e eu acho que o Brasil é super bem posicionado para esse século, porque ele o brasileiro tem essa mistura de culturas que é incrível, né? Não é à toa que Salvador é Salvador, porque tem essa mistura dos africanos, do brasileiro, produz música, gente bonita, dança, é maravilhoso. E a gente tem esse negócio da rede social. Então a gente tem dois elementos que, assim, são explosivos no mundo de hoje. Só que a gente tem que saber aproveitar e tem que saber vender o que a gente tem de melhor lá para fora.
Sim, sem dúvida. Mas vamos lá. A gente falou de blockchain, a gente falou das NFTs em arte. E aí as NFTs, um dia desses, eu recebi na minha agência um chamado para renovar o certificado digital. Aquela coisa que acontece todo ano, que a gente tem que ir lá provar que a gente é a gente, colocar o dedo, tirar a foto, dedo médio, dedo mindinho, tal, tal. E aí eu fiquei pensando, cara, existem as NFTs, existem códigos únicos, como a gente já falou por aqui, que podem garantir que o Rodrigo é o Rodrigo da Dojo. O que a gente pode esperar, e aí que a gente vai fazer alguns assumptions, mas vocês que estão muito engendrados no tema, o que as NFTs podem vir a mudar na nossa vida, no nosso dia a dia? Não sei se vocês já pensaram em alguma coisa.
Assim, para mim, o NFT é uma das tecnologias, né? Nesse momento a gente está falando dela, mas assim, uma das coisas é isso. Uma vez que você certificou a sua empresa, se não mudou nada, você não precisa renovar nada, né? Outra coisa, um contrato de compra e venda de um terreno, né? Hoje você faz o contrato, vai no cartório, aí eu tenho que assinar, você tem que assinar, a testemunha tem que assinar, o cartório tem que notarizar, não precisa mais nada disso, né? Eu vendi para você, você me pagou, a gente certificou no blockchain, um beijo, tchau. O NFT pode ser o certificado dessa transação. Não tem mais cartório, não tem mais 385 assinaturas, não tem mais que pagar o estacionamento, não tem mais nada disso. Então, o que eu acho que é muito interessante é a certificação da troca entre um ponto de origem e um ponto de recebimento. Esse Isso. ponto de origem e recebimento podem ser dois seres humanos, mas podem ser duas máquinas.
Eu acho que a pandemia, de certa maneira, já trouxe para a gente, pelo menos no nosso dia a dia, né, no meu dia a dia, uma coisinha que já é um cheirinho para isso, né? Que são todas as ferramentas de assinatura digital. A gente não está tendo que assinar mais contrato ali, né? Então a gente já flexibilizou. E aí agora vem uma tecnologia que de fato é assinatura, né? Chancela disso. Eu acho que isso é muito.
É que ela não é só assinatura, é por isso que ela é muito legal. Ela é a assinatura e o certificado de propriedade.
Isso, exato.
Entendeu? Então você está mega simplificando e, by the way, não precisou de intermediário, está desintermediado. É. E assim, ah, mas o cartório, né? Lembra, o cara herda um cartório hoje em dia. Ó, que loucura, tem um X número de cartórios, a pessoa herda o cartório, ela imprime dinheiro. Dono de cartório imprime dinheiro. E aí deixa para o filho que vai imprimir dinheiro, que para filho... É ou não é? Né? Só que agora não, está certificado pela rede toda. Então está descentralizado. Não precisa mais de um notary. Você tem o blockchain é teu notary.
Sim. É, e aí, o que eu estou achando legal, Fefa, é você colocar dessa forma, né, do intermediário, porque é uma verdade, né? E quando a gente traz para a nossa realidade de agência, a agência é um intermediário, né? Então, eu juntando com o que o Bernardo falou, esse potencial de criatividade é o que vai estar em jogo, no meu ponto de vista, ouvindo vocês dois falando aqui, O potencial da agência de trabalhar essa criatividade, saber entender o valor dessa criatividade, entender que as marcas elas deixam de ter aí consumidores, né? Porque quem está comprando hoje Havaianas, o NFT de uma Havaiana, é um fã da Havaiana. Tem que ser
total. Louco
por Havaiana, né? É, eu fiquei vendo também o case da NBA, né? Onde eles colocaram os momentos. Gente, que
exatamente.
Delícia você ter um momento de um jogo, de uma jogada, de alguém que você é fã, né? Então, acho que a gente está falando dessa transformação. E aí, com certeza, passa uma transformação aí. É uma super provocação que a gente está colocando na mesa agora, que é o papel do intermediário das agências. Deixa de ter valor, né?
Cris, assim, podemos passar a próxima hora falando sobre...
Vamos ter que fazer mais um.
A minha pessoal perspectiva de... Até porque eu tenho um histórico longo de agência, de como as agências, para onde elas deveriam ir, como elas podem se reinventar. Então, se quiser fazer mais uma hora só disso, estou à disposição. Mas eu vou resumir em duas coisas. Uma das coisas principais, e por isso que o Bernardo estava falando, tem que mudar o jeito de pensar, tem que mudar o jeito de pensar, tem que sair do tijolo, da parede, do pincel na tela, da escultura, tem que sair da coisa. Olha que loucura, né? A gente, você usou o exemplo da NBA, o Top Shot. Você está comprando o momento que o Jordan fez o dunk na cesta. Esse momento está no YouTube, no Facebook de todos os fãs do Jota, tá tudo ali, mas você comprou aquele momento, a cobertura oficial da NBA, que tinha os direitos, porque a própria NBA é quem vende os direitos de transmissão, então você comprou dele, você tem o NFT daquele momento, mas você, as outras pessoas podem consumir aquele momento, então mudou a visão da propriedade. Ou seja, você é dono daquele do momento original, mas você não é o único usuário do momento original. Olha que loucura. Se a agência entender que ela não é dona da criatividade, se parar essa paranoia de que você precisa ser dono do recurso criativo, que é quem é o diretor de criação, quem é o... Não, entendeu? O que você precisa é você precisa ter um time, um core team, que é super curador do que tem de mais bacana acontecendo na indústria criativa no mundo, que tem antena ligada para isso e que tem a abertura para saber que vai vir de verdade de qualquer lugar, não é bullshit. Se você tiver isso, você não é mais intermediário, porque a empresa precisa desse oxigênio, porque senão ela também está sendo mané, porque ela precisa ter... Porque, ó, é a minha agência, de novo, a propriedade, a minha agência me apresentou a criação. Não é a minha agência, entendeu? Olha que é porque a gente tudo é o meu isso, o meu aquilo. E o mundo está virando para... Eu até posso ter a propriedade, mas o uso é de todo mundo. Então, se a gente vira isso e entende que a gente precisa trabalhar com cabeças incríveis... E que o papel de parceiros no universo criativo, na indústria criativa, seja na propaganda, na moda, onde na arquitetura, se o papel dessas pessoas é curadoria, mudou tudo. Mudou tudo, porque o que você está procurando é um coletivo de gente maluca, de gente criativa, de gente antenada, de gente disposto a falar, vamos errar na mosca, o máximo que vai acontecer é dar errado. Quando me perguntar, por exemplo, hoje na Havaianas, a discussão é, um dos NFTs foi vendido por, sei lá, R$5.000. Isso é bom ou é ruim? Até agora a gente não chegou a uma conclusão, porque como assim uma Havaianas a R$5.000? Teve gente que criticou. Olha só, imagina Havaianas que é de todo mundo a R$5.000. Isso pode ser negativo. Gente, vocês conseguiram fazer um produto que não existe e não teve fábrica, não tem matéria-prima, não tem embalagem por R$5.000. E tudo bem.
O interesse é legítimo, né, por aquela Havaianas, né?
Não é, e é isso que é o mais importante. Muito louca, né? E é isso que é o mais importante.
É, e o que eu acho mais interessante, né, do caso da Havaianas, que é um pouco o que a Fefa está falando, não é a questão do preço, é a questão da narrativa, né? É, quando a gente olha a narrativa, que mudou totalmente, né, você fala, uau, caramba, o mundo está mudando rápido. E, né, eu, assim, exagerando aqui, mas eu acho que a gente não está tão longe, eu acho que todo mundo, as coisas, todo mundo vai virar uma coin, né? Ou... Eu falo com as instituições, né, os museus, eu já falava isso há 3, 4 anos. Assim, eu vejo o MoMA Coin, Pinacoteca Coin, porque é uma forma de você engajar, de você comprar um gift, de você dar um presente. É uma outra maneira de você produzir, né, a criatividade e de uma maneira muito, eu adoro, muito mais colaborativa.
Super.
Muito mais interessante, trazendo gente do mundo todo, produzindo, né? E, assim, a gente nunca viveu no mundo, né? Um mundo com essa produção de imagens tão grandes, né? Cada vez. Então, assim, o mais difícil é você curar hoje, né? Você fazer um projeto que seja legal, que tenha um impacto interessante. Então, eu concordo com a Fefa, assim, vão mudar os papéis, graças a Deus, né? Porque a gente está num momento de gênese, de criação, né? De revolução, né? Esses momentos de mudança de era, né? E não foi à toa que o Bitcoin surge, né, em 2010, quando tem uma crise, né, e agora o NFT surge, né, no meio da pandemia, isso não é à toa, porque quando vem a crise, quando vem uma... é que surge, que dá essa mudança de paradigma. E essa narrativa que a gente tem que olhar, não se custou $1.000 ou 5.000, porque isso não importa, isso no filme não vai importar nada. Né?
Não importa mais.
E eu acho... E tem uma coisa muito legal que, assim, o Bernardo falou, nós estamos na Gênesis. Nós estamos na Gênesis. A gente estava falando, né, as várias existências que a gente tem, né? Logo no começo dos smartphones, no começo da vida, da entrada do iPhone na vida da gente, tinha um aplicativo que chamava Hipstamatic, que era um aplicativo para você tirar foto e você escolhia que câmera, que lente e que filme você estava usando. E aí criava efeitos nas suas imagens. Eu devo ter pago para a Hipstamatic mais de $50 em packs de filmes, lentes, ainda tenho a minha Hipstamatic no meu iPhone. O Instagram me deu isso de graça, né? Não me deu de graça, mentira. O Instagram monetiza, cada vez que eu uso o Instagram, eles estão me monetizando a minha relação com eles, e em troca... eles me dão efeitos para eu colocar nas minhas imagens, eles me dão uma plataforma para eu hospedar o meu arquivo digital e eles me dão a capacidade de eu trocar com a rede que eu escolhi. Porque, no meu caso, a minha conta está aberta, eu deixei várias pessoas me seguirem e eu escolho as pessoas que eu sigo. E, de vez em quando, aparece uma propaganda lá, mas eles estão monetizando, inclusive, a minha relação com você. Entendeu? Então, olha que interessante, eu fui de comprar o filtro para, entre aspas, achar que eu estou tendo filtro de graça, que não é de graça, para produzir mais ou menos a mesma coisa num ambiente diferente. Então, nem sei o que vem em seguida, né? E o tempo inteiro mudando, transformando, e isso é muito legal. Por isso que olhar o blockchain, o NFT, como nós estamos na Gênesis e a gente nem sabe o que vem depois, de novo... eu não me lembro qual foi a empresa. Teve uma empresa que já construiu uma sala de reunião dentro ou do Minecraft ou do Fortnite para as pessoas poderem... Já que está todo mundo trabalhando à distância, já que o engajamento entre as pessoas está baixo, está difícil, está todo mundo cansado de ficar olhando para os quadradinhos na tela, os caras criaram uma sala. Então, galera, alguém foi o arquiteto da sala. Nós contratamos 2 developers para construir uma ilha de Havaianas dentro do Fortnite. para a loja da Oscar Freire, a gente brifou o Isaiah Weinfeld. Para a ilha de Fortnite, nós contratamos dois gamers que tiveram que construir. Não tem areia no Fortnite. Os caras tiveram que fazer pixel a pixel. Não tem casinha do salva-vidas no Fortnite para você drag and drop. Os caras tiveram que construir. E aí eles construíram. Então, assim, tem alguém que foi brifado para construir aquele ambiente. Aí cada uma das pessoas que faz reunião dessa empresa tem que ter a sua conta de Fortnite ou de Minecraft para poder entrar. Aí eles têm um avatar. E criou-se uma indústria inteira nova de construção de espaço, de decoração de espaço, de desenho de avatar, de decoração. Olha que loucura, olha que loucura. E a abundância de matéria-prima tem um eixo de que não é. A gente fala que a fonte é renovável, mas não é, porque você está gastando energia elétrica, mas isso vai, eu tenho certeza que isso vai ser resolvido. Aliás, acho que a crise toda do mining, do Bitcoin, vai ajudar muito a energia renovável, porque. E o Elon Musk não dá ponto sem nó. A galera acha que ele é maluco, eu não acho que ele é maluco. Para mim, ele é o mágico de Oz, tipo o arquiteto do Matrix. Ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Ele quer um assunto na discussão, ele põe um assunto na discussão. Isso acelera o investimento em pesquisa e desenvolvimento. E assim, é abundante. E você acabou de criar um universo paralelo. E, de novo, eu posso montar uma indústria do zero. E qual é o capital inicial necessário? Um computador e uma conexão de internet. Nós estamos no Wild West da existência digital. Quando... É animal isso.
Sobre esse ponto, Fefa, que eu me lembro, e eu repito muito essa frase nessa palestra que eu vi no TechCrunch 2013, o mesmo cara que falou do Bitcoin, que ele tinha tudo em Bitcoin, ele falava que era Go 2.0, The Red Pill e tal, ele falou uma frase muito interessante que me marcou. Eu tenho um filho que amanhã faz 6 anos, que ele, eu estava lá assistindo, né, ao vivo, né, eu como publicitário, olhando para aquilo tudo, e ele falando: se vocês querem que os filhos de vocês tenham emprego o resto da vida deles, ensine eles a codarem. Ele falou, teach them how to code. Aí eu olhei para mim e falei, caramba, eu tô tão distante disso, mas pelo menos eu tô aqui ouvindo, porque tá passando um caminhão aqui do lado e que eu não tava nem aware. E isso em 2013, mas é muito interessante esse tempo, porque você falou um computador. E o cara constrói um novo mundo, né? Maravilhoso isso.
Toledo, vou blow your mind mais um pouquinho. Olha que loucura. Você diria, uma geração, a minha geração, a nossa geração na infância, a gente tinha que aprender inglês. Exato. Aí tem uma geração um pouco mais nova que a gente, que os filhos tinham que aprender chinês. Ainda é um idioma de uma nação, ou algumas nações, o idioma de uma nação poderosa. Código, o planeta inteiro fala a mesma língua.
Exato.
É a mesma língua. A empresa dele, o fundo de investimento dele, é só impacto social. Esse cara é um gênio. Ele é top 10 people que eu queria conhecer. Eu acho ele um gênio. E ele tem muito essa visão. Por isso que ele é apaixonado por cripto, por isso que ele é apaixonado por... Porque codar, você ensina qualquer um. Não precisa falar inglês, chinês, não precisa falar francês, alemão. É o mesmo idioma para todo mundo. E aí, quer dar mais um passo na viagem nerd? Na hora que você junta a capacidade criativa, o ingenuity do ser humano, com o potencial de processamento da máquina, a inteligência artificial, a que a gente tem hoje, tá? Não precisa nem ter muito mais. Olha para onde vai isso. Olha que loucura. Que é por isso que os CryptoPunks estão brincando com essa história de uma inteligência artificial que perverte a arte, vai criando a própria arte, porque, na verdade, essa é a trip master de todo mundo, na hora que você consegue, de fato, estender o seu cérebro com uma outra, mais processamento. É muito legal. É
infinito.
É um novo universo de geração de valor. E por isso que o Brasil, nisso, eu concordo com o Bernardo muito. O Brasil, se a gente souber direcionar o potencial criativo do brasileiro, dar um pouquinho de ferramenta, de verdade, o Brasil tem um ingrediente básico, que é essa diversidade de origem, cultura, pensamento, que só isso, sem adicionar a máquina, já gera muita coisa legal. É. Imagina na hora que você soma a máquina e um idioma que é universal. É fenomenal.
Maravilhoso.
Uau! Muito bom, gente. Tá...
A gente poderia ficar mais horas, a gente vai marcar um outro papo, mas eu acho que está na hora da gente...
Está na hora da gente formar esse podcast aqui no NFT, né?
Está na hora de terminar. Eu acho que só para a gente encerrar, não sei se o Bernardo e a Fefa gostariam de um pensamento, uma conclusão, um pensamento para quem está ouvindo a gente, né? um público muito legal.
Aquele aí, sopro que ali.
Qual que é o CIS, né? Eu ouvi do chamar a questão de ensine seus filhos a codarem, né? Claro, foi um... Que a gente poderia trazer aqui para quem... Para deixar como uma mensagem final, assim?
Eu vou... A minha mensagem final, porque eu recebi esse pedido na semana que a gente lançou o NFT, eu recebi esse pedido de 4, 5 pessoas diferentes, empresas no mercado, pessoas do mercado. Quem que vocês usaram para fazer isso para vocês? Achando que já tem playbook, que é um mal da indústria do marketing, né? Tudo vira um playbook. Então, o jeito de fazer isso é assim, o jeito de fazer a outra coisa é assado. Uma vez que eu cheguei numa fórmula, eu fico replicando a fórmula. E eu acho que até 20 anos atrás, podia ser que funcionasse, né? Hoje em dia não existe fórmula. Qualquer fórmula que a gente fizer hoje, daqui a 2 semanas, ela não vale mais. Por isso que eu acho que pessoas que estão próximas do universo da inovação e da arte têm mais facilidade de testar coisas novas e não ter medo de errar, né? O artista, ele erra o tempo inteiro e do erro dele nasce a obra-prima, né? Então, e não tem nada de errado em querer ser um pouco artista, né? Tem maneiras depois de você sistematizar, provar que teve retorno sobre investimento, todas as outras coisas, né? Mas eu acho que no universo do marketing, se você de fato lida com marca, você está criando valor intangível. E para criar o intangível, só arriscando, só errando e entendendo que não dá para criar fórmula no papel. Então, para mim, fica esse recado, que não dá, porque agora é o NFT, daqui a 3 semanas não sei o que vai ser.
Muito legal.
Vai experimentar de novo.
Muito legal. Você, Bernardo, o que você traz aí? Um apaixonado por arte e que entende de tecnologia e fundador de empresas, que investidor de várias empresas. O que você pode trazer para o nosso público?
Gente, eu para mim, a gente vive um momento mágico. Eu, assim, apesar de tudo, eu dou graças a Deus de estar vivendo esse momento. Eu acho que é uma grande oportunidade, principalmente olhando pelo lado da criatividade. A gente vai usar nosso cérebro onde a gente é melhor, nessa parte de criar, em vez de ficar apertando parafuso ou, né, passando documento para certificar que você é você mesmo, né? Então, eu acho que a gente vive... Uma mudança de era, e essa mudança de era é como a gente vai criar, como a gente vai produzir criatividade, e aí abre-se um mundo novo que a gente tem que acolher, né? A gente tem que estar aberto para o que está vindo, sem julgar, sem acolher o ruído, né? Acolher o que é diferente do que a gente está acostumado, porque já veio, já chegou e vai ter muita oportunidade. Mas é uma mudança, né? A gente vai ter que pensar como a gente pensa, né?
Adorei acolher o ruído, Bernardo.
Eu também, vou usar.
Vou usar, muito legal.
Vou usar. Tá, não tem NFT da frase, não, né?
Não, posso usar. Acolheiro é.
Usuária pode, né?
Mas é isso, pessoal. Cris, passo para você.
Super obrigada, só tenho que agradecer. Obrigada a você também, Toledo, que trouxe o tema para a pauta. Bernardo, super obrigada aí pelo momento, explicação, colocou todo mundo na mesma página, né? Ou tentou. No mínimo, a gente vai parar para pensar um pouco mais em tudo isso que está acontecendo de um jeito mais pé no chão. Então, obrigada. Obrigada, Fefa. Adoro, te acompanho. Então,
super agradeço aqui. Convite.
Muito legal, Fê. Acho que a gente tem um super podcast na mão. Obrigada a todos aí que participaram.
Com certeza. Obrigado, Bernardo. Obrigado, Fefa, Rodrigo, Cris, Tita. Olha, sensacional. Vamos marcar um segundo, né?
Com certeza.
Eu super top, adorei.
Tem que falar das metamasks, de como você passa a cripto de um para outro, e você tem que ter...
Nossa, aí, muito legal.
Aí tem um papo mais cabeçudo aí, que eu estou tentando aprender um pouco mais, acho que a Fefa e o Bernardo já sabem um pouco mais.
Então, aí já começa a ficar mais fora da... Né, bem mais complicado de ler para o Bernardo, essa explicação.
Metamask
é muito legal.
Para criar e mudar, porque é uma loucura, mas é bem interessante.
Sensacional.
Valeu, então, pessoal.
Obrigado,
Bernardo.
Não. Ah, vou querer saber, agora já falando assim, eu quero saber dessas coisas, onde você registra isso, Bernardo, por exemplo, sei lá, eu tenho minha vida, comecei como cinegrafista, tal, passei 8 anos acompanhando o Google, fazendo esporte e tal, tenho milhares de imagens aqui na garagem de casa.
Olha lá aí, ó. Pronto, já vai.
Eu tenho entrevistas com o Guga que ninguém
tem. Começar a escolher alguma.
Mas onde que eu registro? Onde que eu registro? Por exemplo, a entrevista do Guga em Rola Garros está não sei o que na quadra, no auge da conquista. Tem várias entrevistas, mas aquela ali não. Onde você registra isso?
Então, aí você vai ter que, vamos dizer, escolher uma
cena,
um momento
uma
e registrar numa dessas plataformas se você quiser vender. Então, por exemplo, até o CEO do Twitter, o Jack Dorsey, ele tá vendendo, não sei se ele vendeu, mas ele estava vendendo o Twitter dele.
2 milhões e meio de dólares.
E onde ele leva, por exemplo, a Fefa explicou super bem aquela história. A gente não...
Ele vai numa plataforma, por exemplo, a gente usou o Foundation, que é uma galeria, e que você lá, você registra, você cria o NFT. Então você... Isso é seu, você cria o NFT, que é o teu certificado, e você coloca. E o NFT, ele está plugado no protocolo do Ethereum, que é uma das criptomoedas. Então você registra lá e aí você passa a ter o certificado. Você tem uma despesa de transação, porque é assim que gera o valor dentro do protocolo. Uhum. É, por exemplo, você já deve ter ouvido falar das pessoas que ficam mining Bitcoin. A razão pela qual tem os miners é porque cada um desses caras são os caras que criam o bloco que vai para o blockchain. Uhum. E eles têm uma graninha que eles recebem para fazer, porque eles estão usando o computador, o computacional deles, o que significa que é o computador deles, a eletricidade deles. Exatamente. Então, a cada Bitcoin que eles minam, eles têm um pedacinho pequenininho do Bitcoin. Entendeu? E o Satoshi desenhou o protocolo do Bitcoin, que vai ter um teto da quantidade de moedas que vão ser mined. No caso do Bitcoin, acho que são 21 mil ou 21 milhões, 21 alguma coisa, não sei por que são 21. Deve ter uma explicação por que são 21. Mas o Ethereum, por exemplo, não tem. Né? O Ethereum não tem limite. É, então, cada um deles funciona de um jeito, todos eles apoiados nesse protocolo descentralizado, criptografado, que é a criptografia que garante... O fato de que aquilo é único e é
seu. De autenticidade, que legal.
Você teria que digitalizar o teu arquivo, porque precisa ser dado, né? Então, se ele está em filme, se você gravou ele numa fita, você precisa digitalizar, pegar aquela uma cópia digital, transformar em NFT na plataforma, e aí você decide o que você faz com ela. Se você quiser pôr à venda, no site de leilão, por exemplo, alguém pode ir lá filmar a tela e replicar aquela entrevista. Só que ele não tem o teu arquivo original. Ele tem uma cópia do seu arquivo.
Eu vou dar o último caso já, só para ficar todo mundo louco. Não, é verdade. Que é
ninguém está louco aqui.
É o seguinte, tem uma outra coisa, essa também é horas para discutir, que chama DAOs, que são Decentralized Autonomous Organizations. Que são praticamente clubes, ou é um protocolo que organiza um monte de gente, e essa é a última onda do negócio do NFT, porque se você olhar no Foundation, os principais NFTs que estão mais caros, eles foram bidados, comprados por esse DAO, e o que foi um dos mais caros é o Stay Free, do Snowden, que é um manifesto, e esse DAO pagou 6 milhões e meio de dólares.
É um fundo.
É um coletivo.
Só que descentralizado. E aí traz um outro paradigma que eu estou pensando nesse negócio aqui, eu tirei essa conclusão. Você pode suportar uma causa, né, apoiar uma causa, você apoia e ainda ganha dinheiro, porque se você quiser, você vende a tua parte nesse fundo, nesse DAO.
Eu acho que assim, tem um negócio maravilhoso das criptomoedas, que foi o que também o Chamar falou, que é, você não precisa ter o seu dinheiro, suas economias hosteadas na voz de um presidente maluco, que cada coisa que ele fala, ele derruba a Petrobras em 20% numa fala. Né? Então, para países de grande volatilidade, a criptomoeda é uma super solução. porque você está isento disso. Claro que agora o presidente das criptomoedas é o Elon Musk, né? Porque semana passada ele derrubou o Bitcoin, na outra ele subiu a Doge, mas como a Fernanda falou, eu também sou fã, eu acho o cara um gênio, e ele tem de fazer a coisa andar, acho ele genial. E aí, outra coisa que eu vi hoje depois, acho que o Bernardo, a filha do Bernardo mais por dentro, mas você, Fernando, falou que compra criptomoeda também.
Eu comprei Ethereum, né? Porque entrei ali para brincar. Foi...
Estuda, eu tenho olhado muito para... Tenho comprado também, mas olhando cada vez mais, e hoje eu vi um papo interessantíssimo, a Cardano, a Ada Cardano. Porque além de ser uma criptomoeda de transação e que tem um volume de transacional que vai ser maior que o Ethereum agora, na questão até de servidores e a coisa toda, ela tem um projeto de trazer monetização para a África, que é maravilhoso. Já estão na Etiópia e estão aumentando...
Ada Cardano,
lê sobre... Tem todos os white papers, né? Como o Bernardo falou, white paper, todo mundo tem white paper, que conta tudo, é bem interessante.
Maravilha. É muito legal. Imagina, é uma moeda com propósito. Olha que
louco. Você ganha e ainda ajuda.
E aí, onde você vê a galera de serviço financeiro de banco, os caras estão muito... A China, semana passada, soltou uma coisa, mexendo no regulatório e tal. Só que é o seguinte, eles não conseguem traquear.
Não tem como.
Entendeu? Então, o que você vai fazer? Se você é chinês e mora na China e quer ficar na China, você vai pegar uma parte da tua grana, você vai deixar no sistema formal, financeiro, para o governo, banco, sabendo que você existe, mas a sua geração de valor você bota em cripto e não tem como eles... assim, é uma revolução e é uma anarquia organizada. É muito legal.
Ninguém segura, né?
Vamos lá. Bom, gente, valeu.
Gente, adorei.
Muito legal, Paulo.
Obrigada, adorei te ver também,
querido. Obrigado aí pela
visitação. Beijo.
Tchau, Bernardo.
Tchau,
tchau.
Obrigado, Bernardo. Obrigado.
Você acompanhou o Geração Negócios, iniciativa do Grupo de Atendimento e Negócios e do Grupo Jovem Pan. Geração Negócios.